E nós estamos de volta com a nossa programação e eu trago agora mais dados do acompanhamento de safras. E nesse instante, nós vamos até a região de Santo Ângelo, lá no estado do Rio Grande do Sul, conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o seu Cláudio Duarte. Ele já está conosco na linha e vai falar um pouquinho para a gente como é que está caminhando essa safra de verão lá na região, principalmente falar sobre a soja, como é que está evoluindo esse plantio, mas a gente também vai falar sobre o trigo. Então, seu Cláudio, muito bom dia para o senhor. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, bom dia a você, Fernanda. Realmente estamos aqui, estávamos apreensivos em função de estar uns dias mais seco, né? Mas esse final de semana choveu, então teve uma condição favorável para nós que continuar algumas atividades.
Vamos finalizar esse plantio em breve, seu Cláudio? Essa é a previsão e a perspectiva também por parte do produtor rural?
Assim, ó, Fernando, nós temos hoje uma situação de que tem 85%, de 85% a 90% das áreas da nossa região já finalizada a planta. E esses 10, 15% que faltam, é justamente porque a semana passada foi uma semana mais seca, onde o pessoal também se preocupou um pouquinho em não deixar acumular tudo no mesmo período, aguardando essa chuva que veio, né? Onde nós temos um percentual de 25 até 45 milímetros na nossa região que choveu, quer dizer, mais para um lado, menos para o outro, mas beneficiando aos produtores que consigam finalizar essa planta do soja. Essa planta do soja que já vem, alguns produtores da nossa região se anteciparam plantando lá dentro do mês de outubro, né? E já finalizaram as suas áreas, assim como outros que têm, que a nossa data tradicional é dentro do mês de novembro, e se espichando aí até a metade, até o Natal de dezembro, para finalizar o plantio da soja. Num estágio normal, assim, as lavouras estão muito bonitas, teve uma germinação boa, houve alguma coisa em termos de um replantio, mas aí por uma condição de semente, né, que tinha algum problema de vigor, e isso é casos, assim, muito isolados, né, não é uma coisa generalizada. Tem alguns casos de produtores que vieram até o nosso sindicato e comentaram: olha, eu vou ter que fazer um replantio de um pedacinho lá que eu fiz, que não, a semente não respondeu, eu vou ter que fazer replante. Mas isso, assim, casos muito específicos, entendeu?
Claro. Agora, seu Cláudio, o senhor destacando que nós ainda estamos dentro dessa janela ideal de plantio, que termina agora em meados do mês de dezembro. Mas queria confirmar com o senhor, não houve nenhum tipo de prejuízo para essa lavoura que foi cultivada no mês de outubro por conta desse período um pouco mais seco que a gente observou nos últimos dias aí na região?
Não, eu te digo que não, até porque, como houve esse início de plantio do dia 20 de outubro em diante, e naqueles dias de início de planta, o clima estava normal, quer dizer, chovendo normal, tanto é que tinha muita gente que estava, com colheita de trigo, acabou atrapalhando um pouquinho, até porque não tinha como já entrar na lavoura após as chuvas, porque eram umas chuvas um pouco maior, né, de 50, 60 milímetros, fazendo com que isso tivesse um bom início de pré-emergência, vamos dizer assim, da soja. Então,
Tá.
problemas de climáticos em função de nascimento de planta e coisa não houve. Tá um instante muito bonito as lavouras, tão, né? Tem lavouras já com 40 dias, tem lavouras com 20 dias, tem lavouras que recém foram plantadas, que recém vai ser nascido, né? Então, tem de todos os estágios, assim, mas prejuízo em função da condição de clima, não, por enquanto, não.
Mas o clima, claro, continua no radar do produtor rural, né, seu Cláudio? Ainda mais se a gente fala,
Ah, com
dessa
certeza.
perspectiva de Laninha.
Isso, o pessoal, até te digo assim, ó, Fernando, que a nossa região acabou diminuindo um pouco de milho, até em função do clima, né, porque a perspectiva era de laninha, então o pessoal acabou desistindo um pouquinho do milho, e isso eu te coloco que teve uma diminuição aí de 15 a 18% a menos de milho esse ano, em função da condição de clima. O milho, sim, por ser plantado numa época mais cedo, né, que começa ali no final de agosto. Então, essa época agora é uma época de pendoação de milho, então o pessoal também ficou apreensivo que poderia, nesses dias de novembro agora, ter seca, que, como te falei, ficou uma semana só. O milho, sim, já estava, né, o que não é irrigado, já estava precisando uma chuva. Mas em função da condição dessa apreensão de clima, o pessoal acabou optando um pouco mais de soja.
Tá certo. Mas de forma geral, então, a gente tem uma situação um pouco mais tranquila agora para esse início de temporada, né, seu Cláudio? E pelo menos a projeção por parte do produtor rural é de uma produção favorável agora nessa safra? A gente já consegue fazer essa avaliação?
É, nós estamos implantando essas lavouras, quer dizer, é muito cedo, né, Fernanda, para te colocar assim, que já tem uma certa garantia de um bom andamento nesse período, né, porque a gente sabe que agora o mês de novembro, dezembro, janeiro e parte de fevereiro são os meses críticos na região das Missões, pelo menos, de clima, entendeu?
Uhum.
É, se você confirmar a linha que haja nesse mês de dezembro e janeiro aí um pouco mais seco, até pode ter um comprometimento em termos de produtividade. Agora, não é o que está acontecendo, entendeu? A gente até estava bem apreensivo que poderia entrar agora um recesso de chuva, mas como eu te digo assim, ó, hoje mesmo em Santo Antônio está bem nublado, a gente já sabe que vai chover um pouco mais,
uhum.
Se comentou até, inclusive, que poderá ter algum vento, algum granizo, alguma coisa nesse sentido, né?
Uhum.
Mas assim, ó, está todo mundo aguardando, e aí com essa chuva de ontem, que girou nesses 25 a 45 milímetros, provavelmente vai se findar o plantio da soja na nossa região.
Então tá certo. Agora, seu Cláudio, esse é o cenário que a gente tem do campo, mas queria considerar com o senhor como é que estão os preços aí para a região. Enfim, o produtor conseguiu fazer algum negócio antecipado agora para essa temporada de soja?
Sim, eu te coloco assim, ó, Fernanda, nós temos casos aqui daquele produtor que não conseguiu obter todo o recurso a nível da rede financeira, né, dos bancos, acabou optando com as empresas de fazer um sistema troca.
Uhum.
Isso girou de 80 a 90 reais o saco, né, de 60 quilos, fazendo com que o produtor adquirisse alguns produtos, né,
uhum,
no sistema troca. Após isso, de quinta-feira para cá, o mercado mexeu, quer dizer, teve uma sinalização de alta, onde as empresas da região aqui já lançaram algum tipo de contrato futuro, gerando aí na faixa de R$ 80 o saco. Isso para recebimento em 30 do 5,
uhum,
10 do 6, nesse período. Então, eu conversei com alguns gerentes de unidades aqui, eles nos colocaram o seguinte, ó, todo mundo fez um pouquinho, não é nada de número muito expressivo, mas todo mundo que a gente contratou, pelo menos, nos deram retorno. Não, vamos fazer uma partezinha aí para garantir esses 80, que já está seguro, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas com perspectiva de que haja mais valores para frente, entendeu?
Uhum.
Isso é um cenário dessa semana que passou agora, final de semana, aí, de quinta e sexta-feira.
Mas é um bom valor, seu Cláudio, se a gente considerar o custo de produção aí do produtor rural da região e uma perspectiva também de produtividade. Se a gente considerar R$ 80 a saca, remunera o produtor, sobra uma margem também?
É um bom preço. Eu digo assim, ó, que em função dos custos da lavoura hoje está um pouco mais alto, porque na realidade nós também plantamos, né, Fernanda, quando se adquiriu adubo, os fungicidas, herbicida, enfim, todo o projeto, vamos dizer assim, da soja, faz com que se comprou quando o soja também estava na faixa de R$ 75, R$ 80 na nossa região.
Uhum.
Então você tem um valor alto de plantio que isso deve se compensar também na comercialização futura,
uhum,
fazendo com que os custos dessa lavoura também fossem um pouco mais. Mas o interessante é que se houver uma produção boa, esses custos acabam se compensando, vamos dizer assim, entendeu?
Uhum.
O que eu posso te dizer é que na nossa região todo mundo investiu nas lavouras esse ano para ter uma boa rentabilidade em termos de sacos por hectare, rendimento de produtividade, em função da condição de que havia uma retaliação do ano passado em algumas regiões aqui na nossa região que acabou pegando pedra na soja passada, comprometendo, né? Isso em alguns produtores, não posso generalizar. Fazendo com que houvesse uma diminuição na produtividade. Nos casos mais específicos também, né, que aconteceu. Esse ano aqui também teve alguma coisa na parte de trigo. O trigo aqui estava de boa qualidade, mas também em alguns lugares pegou pedra. Eu mesmo tenho uma lavoura que acabou pegando pedra, que baixou 50% da produtividade do sítio que estava se colhendo em função da chuva com pedra.
Uhum, exatamente.
Então, se sabe que no caso do trigo teve alguns comprometimentos em termos de produtividade, mas também casos específicos, não posso dizer que não é generalizado.
Uhum. Claro. Agora, seu Cláudio, a gente pontuou a soja, realmente precisamos acompanhar ainda, principalmente o desenvolvimento das lavouras e o comportamento do clima. Mas o senhor já iniciou essa questão do trigo. Queria saber, dá para fazer já uma avaliação dessa temporada, seu Cláudio? O senhor já destacou alguns problemas pontuais que nós tivemos, mas de uma forma geral, como é que foi essa safra de trigo aí na região de Santo Ângelo?
Bom, a safra de Santo Ângelo e região, que o sindicato abrange aqui, foi muito boa em termos de qualidade de grão, né? Em termos de pH, quer dizer, se produziu, no geral, a média de IBGE aqui é em torno de 55 sacos por hectare. Nós fizemos uma reunião, inclusive, a semana passada, em função disso. Mas teve pessoas que colheram até 80 sacos, 75, 70, 68 por hectare de trigo bom, de qualidade boa, de boa produtividade. O que o pessoal está muito desgostoso, Fernando, é com a questão da comercialização. E isso, para mim mesmo, que faço parte da diretoria da Farsul, se sabe que se foi no mês de outubro a Brasília, tentasse buscar alguma coisa em termos de negociação de AGF e EGF, aonde essa reunião teve parte de componentes da reunião que eram a nível da indústria, né, pouca gente ligada das federações, fazendo com que se ditasse as regras no sentido de que a comercialização seria dentro de PEP e PEPRO, fazendo que haja os leilões aqui no Rio Grande do Sul mesmo. A base aqui é 150 toneladas, quer dizer, é um volume pequeno. Tem muita gente de produtores que já encaminharam documentação para participar do leilão, mas já com aquela condição de saber assim, bom, como existe uma limitação de volume, talvez não se consiga vender nada, né? E nós tivemos também a mesma situação de plantio de trigo, Fernanda. Se apostava em vender trigo a R$ 40 o saco. Hoje nós estamos com um preço de R$ 28 na nossa região e ninguém quer. Está todo mundo apreensivo, as empresas que recebem o produto estão dizendo assim, não, nós recebemos, armazenamos, vamos cobrar, lógico, uma taxa operacional de vocês, mas fica disponível aqui, nós não vamos comprar nesse momento, até porque vai depender mais das regras do governo, a nível de governo, do que da empresa em si. A empresa tem interesse em comprar? Até tem, desde que haja mercado para frente para repassar esse trigo, para exportação e tal. E com isso, o que que aconteceu? Acabou tendo essa reunião, aonde, quando começou, Fernanda, lá atrás, no início da colheita do trigo no Paraná, que colhe um mês e pouco, quase 2 meses antes que nós, no Rio Grande do Sul, o que que houve? Veio uma importação de 850 mil toneladas de trigo que bagunçou o mercado deles. E agora houve mais uma importação a nível de governo federal, fazendo que bagunçasse todo o mercado do Rio Grande do Sul. E isso está muito desgostoso. O pessoal tem nos reclamado, a gente, inclusive, leva para a federação trabalhou em função disso, não foi ouvida, no sentido de que houvesse, então, uma condição de 1,5 milhão de toneladas, que é o que precisaria para o período no Rio Grande do Sul. Eles acharam por bem que não, que já estava sendo contratado de importação isso, fazendo com que tu fique bitolado essa comercialização. O pessoal está bem restrito. Há produtores que dizem, não vou plantar mais trigo, não adianta, todos os anos é a mesma coisa, ou é frustração de safra por clima, ou é frustração de safra por preço, fazendo com que iniba essa planta nesse período que para nós era muito benéfico, que é uma rotação de cultura que se fala na nossa região aqui, né, Fernando?
Era isso.
Fazendo um suporte para o soja.
Exatamente. Mas era isso que eu queria pontuar com o senhor, né, seu Cláudio? Novamente, a gente fala dessa questão das importações que tem atrapalhado, então, a comercialização do trigo. Mais uma vez, o produtor rural não sabe o que fazer. E só para a gente frisar, o senhor falando que esse baixo volume disponível também para os leilões aí da região de Santo Ângelo não vai ser suficiente para o produtor rural ele conseguir, pelo menos, ter essa ajuda desses leilões sinalizados pelo governo na semana passada, não é?
Isso, o leilão é amanhã, inclusive. O primeiro leilão começa amanhã. Então, a gente sabe que vai ter outros leilões para frente, dentro do mês de dezembro e janeiro. Mas é uma época que os moinhos já estão comprados, como a gente diz, né? Eles já têm uma condição de que já estão estocados, de alguma coisinha que eles já compraram bem no início das colheitas. E aí se atiram para trás. A realidade é que nós não temos uma política agrícola para o trigo compatível com o que está se buscando. Para você ter uma ideia, Fernanda, se pulou de uma produtividade de 25 sacos na nossa região, em 15 anos se pulou de 25 sacos até para uma quantidade de 70 sacos hoje. Quer dizer, a tecnologia veio, o produtor acompanhou, produziu, e aí não tem o apoio a nível do governo federal para manter esse investimento, vamos dizer assim, com um respaldo de preço. Você tem um preço mínimo de R$ 38 e alguns centavos, que não, nem isso o governo garante. Quer dizer, então é difícil você conciliar tudo isso numa região que é produtora de trigo.
E qual que é a alternativa para o produtor rural, ou até mesmo uma orientação para esse produtor nesse instante, seu Cláudio?
Não, o problema é que o produtor geralmente tem conta a pagar, né, nesse período, e aí qual é o dinheiro dele? É trigo. Se ele não tem condição de comercializar o trigo dele, o que, que ele acaba fazendo? Pagando juro para as empresas, quer dizer, modifica todo o projeto que ele fez lá atrás, no planejamento estratégico que ele fez, de uma boa colheita de trigo com preço razoável de se falava na época em torno de R$ 40, e hoje está vendendo a 28, quer dizer, então só a diferença de preço já fez com que mudasse toda a cadeia dele.
Uhum.
O que eu posso dizer assim, ó, Fernando, no ano passado, não sei se você está lembrado, eu já comentava que esse plantio de trigo já foi 28% a menos em relação a 2014-15.
Uhum.
E a tendência é diminuir mais. Eu não sei o que a indústria quer. Se nós temos condição de solo, de clima para plantar, de produzir para eles, para atender o mercado, pelo menos no Rio Grande do Sul, e alguma coisa para exportação, não se sabe o porquê disso, de estar havendo essa importação em umas épocas desnecessárias, porque está se sabendo que vai ser coletivo na região. Aí o governo faz uma importação justamente num período que não teria necessidades.
Uhum. E mais uma vez...
Fazendo com que bagunce tudo isso.
E mais uma vez toda essa situação pode refletir na previsão ou no planejamento da próxima temporada, né, seu Cláudio?
Fernanda, tem gente que depositou produto em empresas aqui, que a empresa diz, não, eu recebo teu trigo sem problema nenhum, até tal data. A partir daí eu tenho que receber milho, não tem espaço para acomodar o trigo e mais o milho, por exemplo. Então ele está pensando porque ele precisa vender de um jeito ou do outro, ele tem que se desfazer desse trigo até para ser carregado, o trigo da região, entendeu?
Uhum.
Ah, mas tem o silo da César? Tem também, mas o silo da César absorve uma quantia.
Uhum.
Que, inclusive hoje está sendo usado muito mais pelas empresas como estoque, como depósito, quer dizer,
uhum,
para poder liberar para as outras culturas.
Cenário delicado mais uma vez, né, seu Cláudio?
Mais uma vez. Infelizmente, o produtor fica sempre na mão da parte do mercado, fazendo com que nunca se tenha uma certeza lá na frente do que vai ser o retorno para ele nessa condição. O soja é uma coisa diferente, é um mercado internacional, que dita o mercado, é diferente do trigo.
Uhum.
Agora, não se sabe o porquê que a indústria força a condição de pedir que venha esse trigo de fora justamente nessas épocas de colheita, que eu até não digo nada que não venha numas épocas que seja dentro de safra, como você diz.
Uhum. Mas realmente é um cenário que...
Todo mundo tem, Fernando, assim, ó, além do custeio da época, né, que tem que pagar, as empresas que eu te falo, que forneceram os produtos, que a empresa também precisa repassar esses valores, entendeu? Então não tem fôlego para o produtor e nem para a empresa de aguentar, ver como é que vai ficar o mercado lá para frente, se realmente vai haver alguma modificação nesse sentido, se esses leilões do PEP e PEP vai fluir, se vai haver, né, realmente negociação, que a gente sabe que existe uma forte tendência da indústria puxar para baixo.
Uhum. Bom, a gente vai acompanhar, claro, de perto essas informações, mas mais uma vez, seu Cláudio, eu agradeço muito a participação do senhor aqui conosco nesse início de semana e por trazer esse cenário tão importante, não só da soja, que a gente começa ainda essa temporada, mas também para falar sobre o trigo. É importante discutirmos essa comercialização e essas dificuldades que todos os anos os produtores enfrentam e acabam, claro, conforme o senhor falando, já refletindo no planejamento da próxima temporada. É um cenário muito delicado, mas a gente vai seguir acompanhando essas informações. Muito obrigada, seu Cláudio. Bom dia para o senhor e bom trabalho.
Agradeço a vocês, um bom dia a todos.
Bom dia. Bom, conforme a gente conferiu então, na região de Santo Ângelo, tivemos chuvas, principalmente agora no final de semana, entre 25 até 45 milímetros. Com isso, a expectativa é que o produtor rural ele já consiga finalizar esse plantio da soja lá na região. Temos até esse momento cerca de 85 até 90% dessa área já cultivada, mas não há atraso. Os produtores têm até meados do mês de dezembro para finalizar esse trabalho no campo lá na região. Claro que nesse instante o produtor rural segue de olho principalmente no clima, no comportamento do clima e também no desenvolvimento das lavouras. Agora, outra situação bastante interessante lá para a região, que nós tivemos uma reação nos preços lá na Bolsa de Chicago, também no dólar. Isso acabou mexendo com os preços lá na região de Santo Ângelo e alguns produtores fizeram negócios na semana passada, principalmente entre quinta e sexta-feira, com o valor de R$ 80 a saca da soja para entrega em 30 de maio, agora de 2017. Ainda assim, os produtores estão mais cautelosos nessas negociações antecipadas. E só para finalizar, falando do trigo, há uma grande preocupação porque o seu Cláudio falando que nós tivemos uma safra boa, apesar de alguns problemas pontuais, nós conseguimos manter essa média de 55 sacas de trigo por hectare, mas a grande preocupação nesse instante é em relação à comercialização. Temos um valor de R$ 28 a saca do trigo lá na região, abaixo do preço mínimo e também bem abaixo da expectativa do produtor rural que estava esperando vender essa saca a R$ 40. Então, um cenário bastante delicado. O governo já finalizou no final da semana passada que nós teremos leilões de Pepro e Pepe também, que já começam agora no dia 2 de dezembro. Mas lá na região de Santo Ângelo, o produtor não está muito animado, porque, conforme o seu Cláudio falou, esse volume disponível também para essas operações lá na região é baixo. Mas, claro, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta ainda ao longo desta segunda-feira com as últimas informações do agronegócio. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.